Boa noite, senhores vereadores, comunidade aqui presente, em especial o seu Lídio Beck, lá do Complexo da Serra, Linha Nova, morando agora na cidade. E boa noite aos servidores da casa. Solicito ao senhor secretário que faça verificação de quórum.
Estão presentes todos os vereadores, senhor presidente, a quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 24ª sessão ordinária do dia 9 de agosto de 2010. Passamos à apreciação da ata de número 29/2010. Está aberto espaço para manifestações sobre a ata 29/2010. Não havendo manifestações, coloco em votação a ata de número 29/2010. Senhores vereadores que estiveram a favor, permaneçam sentados. Caso contrário, levante-se. Ata de número 29/2010, aprovada por unanimidade de votos. Seguir, passamos ao espaço da correspondência recebida. Senhores vereadores que desejaram a leitura, favor dirigir-se à secretaria da mesa.
Senhor presidente, colega secretário, eu peço a leitura da correspondência 295 e 296/10.
Agudo, 9 de agosto de 2010. Senhor presidente e demais vereadores, apraz-nos cumprimentá-los na oportunidade que, através deste, viemos convidá-los para uma reunião que acontecerá na sede do Atlético Clube Avenida, na data 10 de agosto de 2010, às 20 horas, juntamente com os pais e alunos da escolinha, para tratar os seguintes assuntos. Primeiro, eleição da nova diretoria no final de agosto. Segundo, campeonatos regional, estadual e copas. Terceiro, iluminação do campo D7. Quarto, apresentação do projeto do ginásio de esportes. Quinto, bingo com sorteio de um carro. Sexto, participação na Copa Adidas. Sétimo, mutirão para levantar o muro do Atlético Clube Avenida. Certo de poder contar com a presença dos senhores vereadores, desde já agradeço Darlan Sérgio Schiffelbein, presidente. Agudo, 9 de agosto. Senhor presidente, senhores vereadores, apraz-nos cumprimentá-los na oportunidade que, através deste, viemos pedir apoio financeiro para custear despesas com premiação para o primeiro campeonato regional categorias de base, promovido e organizado pelo Atlético Clube Avenida. Certo de poder contar com a colaboração dos senhores, desde já agradecemos. Assina Darlan Sérgio Schiffelbein, presidente do Atlético Clube Avenida.
Continua aberto espaço da correspondência recebida. Não havendo mais manifestações, passamos ao espaço da correspondência expedida, que da mesma forma poderá ser solicitada a leitura junto à mesa. Não havendo inscrições, passamos ao espaço da apresentação de matérias em primeira sessão de pauta e demais proposições. Solicito ao senhor secretário que faça a apresentação das mesmas.
Requerimento 19/2010. O vereador que subscreve amparado no que dispõe o artigo 148.1 do Regimento Interno requer tramitação em regime de urgência especial prevista no artigo 147.2 do já citado texto legal para o projeto de lei complementar 1/2010. Assina vereador Valério Trebin. Projeto de lei complementar 1/2010 do Executivo, que altera a lei complementar 05/2008 por alteração de alíquota e revoga a lei complementar 08/2009. Mensagem. Senhor presidente, senhores vereadores, remetemos à tramitação esta proposição que tem como objetivo implementar em lei os dados oriundos da nota técnica 1959/2010 expedida pelo atuário contratado para avaliação atuarial do regime próprio de previdência do município. O Ministério da Previdência exige que os RPPSs implementem as alíquotas resultantes desta avaliação atuarial como forma de considerar regular este quesito no rol de mais de 30 obrigações previdenciárias que demanda para a concessão do Certificado de Regularidade Previdenciária, CRP, documento vital para que o município receba repasses governamentais da União. No entanto, manter o município com CRP regular não é este o primeiro objetivo. Primazia dá-se para fazer repercutir formalmente a realidade atuarial do regime previdenciário dos servidores municipais. O cálculo atuarial de 2010 foi o que apresentou o maior impacto, pois foi elaborado a partir da adoção de novos parâmetros, quais sejam a tábua biométrica elaborada pelo IBGE em substituição à tábua AT49, empregada até o ano passado. Tábua biométrica é a fórmula que estima o comportamento da massa humana para com relação à sobrevida e taxa de renovação, entre outras variáveis. Também o período destinado ao zeramento do passivo atuarial de 420 meses não mais pode ser considerado a partir de cada ano em que o cálculo é realizado. Deve ter como ponto de partida a instituição do regime próprio no município, no caso de Agudo, janeiro 2001. Assim terá o município menos tempo para recuperar as finanças do fundo previdenciário no tocante à reposição dos valores não encontrados quando de sua criação. As atuais alíquotas estão formuladas na Lei Complementar número 8 de 2009. Na proposta ora em tramitação, o aumento dos percentuais sobre o total da folha que deverão ser repassados aumentará a partir do exercício de 2013, quando o município terminará de pagar um dos parcelamentos autorizados pela Lei Municipal 1767/2010. A assunção de um percentual maior a partir daquele exercício representará aumento de desembolso financeiro incipiente. Percebe-se que a alíquota terá crescimento anual até 2030. Se aparentemente é insensato fixar obrigação percentual para exercícios de futuro tão longe, encontra-se fundamento para tal proceder no fato de lei dever precisar a solvência total do já mencionado passivo atuarial, o que acontecerá pelo cálculo deste ano em 2037. Assim sendo, deve a lei prever textualmente tal previsão. A matéria tem caráter relevante e rogamos seja atentada com celeridade e atenção. Colocamos à disposição para esclarecimentos as secretarias da Fazenda e da Administração, bem como os conselheiros do Previ Agudo. Também o vereador presidente Paulo Unfer acompanhou todos os debates travados até chegar-se à proposta ora elaborada. Dada a premência, rogamos seja a matéria apreciada em regime de urgência. Ari Alves da Anunciação, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 22/2010 do Executivo, que autoriza a gratificação de difícil acesso a merendeiras, serventes e secretários de escolas municipais. Mensagem, senhor presidente, senhores vereadores. Encaminhamos para a tramitação em regime de urgência o presente projeto que institui a gratificação de difícil acesso para merendeiras, secretários e serventes de escolas municipais, para que estes possam desenvolver suas atividades em escolas do interior de difícil acesso, sem que tenham prejuízo com seu deslocamento, cujas despesas são atualmente custeadas pelos servidores. Dessa forma, será dada igualdade de condições de acesso ao trabalho para todos, uma vez que os professores já recebem a gratificação. Ressaltamos que os valores do vencimento básico das serventes e das merendeiras é de R$ 528,58 e dos secretários de escola, R$ 943,90. E o valor dispendido para o deslocamento até as escolas de difícil acesso é bastante significativo. Com a aprovação desse projeto, também estaremos evitando os frequentes pedidos de remanejo que vem acontecendo. Em anexo, enviamos estimativa do impacto orçamentário e financeiro decorrente do projeto em pauta e a declaração do ordenador da despesa. Atenciosamente, Ari Alves da Anunciação, Prefeito Municipal. Senhor presidente e colegas vereadores, são essas as proposições apresentadas na sessão.
Na sequência, passamos ao espaço do pequeno expediente, onde concedo a palavra ao vereador Dário Gás.
Saúdo a mesa diretora, funcionários da casa, colegas vereadores, nosso amigo Lídio, professor Lídio B, que acompanha a nossa sessão noite de hoje. Também a Madalena, presente aqui no plenário na noite de hoje. Inicialmente, falar da preocupação dos moradores da rua Hugo Carbroining, rua essa que já é oriunda de receber verba de deputados do PP para ter início da obra do calçamento nessa localidade, nas proximidades da escola Santos Reis. Moradores tiveram uma reunião no último final de semana, onde tiveram a brilhante ideia de fazer um traçado pensando no futuro dos alunos daquela escola, me trazendo em mãos uma ideia do que eles gostariam de ter, a redução na largura do calçamento daquela avenida e ter em cima, onde passaria a rede de esgoto, que hoje se encontra uma valeta enorme nesse local, uma ciclovia, pensando justamente no futuro daqueles alunos, a segurança daqueles alunos após a pavimentação dessa rua. Ficaria 3 metros para o passeio público, 4 metros para a ciclovia, 13 metros ainda para a rua do calçamento e no lado posterior os outros 3 metros também na calçada. É um projeto inteligente para quem for olhar o desenho e pensando na preocupação daqueles alunos no futuro, com certeza esse projeto estarei levando em mãos ao engenheiro Buriol no dia de amanhã para que ele estude com muito carinho, pensando na segurança daqueles alunos e para quem sabe no futuro trazer segurança a todo aquele educandário. Sem pensar também que com a redução na largura do pouco do calçamento, com certeza também haverá redução de custos na confecção do mesmo. Também falar da indignação dos moradores na linha Teutônia. Os mesmos já tiveram diversas vezes na Secretaria de Obras. Nas duas últimas semanas mesmo, os moradores nas proximidades do seu Telmo Streck, da família Fuchs, família Dunque, estão ansiosos e esperando a máquina que lhe foi prometida há muitos dias. Também, no fim de semana, tive em contato com a Baixa Assinado, que a comunidade vem fazendo junto à reformulação da Praça Padre Francisco Schuster, junto à comunidade católica. Já existem inúmeras assinaturas que, nos primeiros dias, com certeza, chegarão também às mãos dos colegas vereadores. Também estarei trazendo até esta casa, nos próximos dias, um pedido de informações em relação aos inquéritos administrativos do nosso município. Tivemos inúmeros acidentes com viaturas, com máquinas das secretarias e a nossa comunidade tem o direito de saber como andam esses inquéritos administrativos junto ao centro municipal. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Tamar Pontel.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Na sequência, concedo a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento presidente da casa, demais colegas vereadores, servidores, Paulo Unfer, Paulo Willem, a Sirlei, e nosso amigo Hélio Beck, dona Madalena, da minha comunidade, nos prestigiando no dia de hoje. E para nós é motivo de muita satisfação quando as pessoas vêm até essa casa, porque aqui é a casa do povo. Colegas vereadores, também gostaria de deixar registrado aqui que hoje, após muitos meses da inauguração do posto de saúde da Vila Caiçara, hoje pela parte da manhã, uma médica começou a realizar os trabalhos. Então, para nós ali, que esperávamos com ansiedade, e há uma grande necessidade realmente da nossa população, já buscava esse benefício ao longo dos meses, mas graças a Deus, a partir do dia de hoje, uma profissional está ali realizando o seu trabalho. Também gostaria de mais uma vez reforçar aqui o pedido de patrulhamento na vila. Só fizeram a parte que envolve o colégio, não sei se porque o médico ia começar a trabalhar, né? Só a quadra ali, isso é muito pouco. Nós precisamos que seja trabalhado em toda a Vila Caiçara, com colocação de material, né, desde a parte baixa até a parte alta. Não adianta apenas mostrar em volta do colégio, nós precisamos, a população precisa, tanto a parte baixa quanto a parte alta. Então eu deixo aqui o meu pedido, né, que o senhor secretário, o diretor da cidade, determine que façam esse trabalho, além de outras melhorias, que precisamos colocação de tubos, troca de lâmpadas. Então são muitas as necessidades e é importante que aqui ficamos junto com a cidade, né? É uma região que está, podemos dizer, ligada com a cidade. Então se estamos na cidade, estamos na Vila Caiçara também. E eu deixo aqui a minha preocupação e peço que também o líder de governo, sei que é atuante, que também nos endosse esse pedido para que as coisas ali aconteçam. Seria essa a minha primeira participação.
A seguir, concedo a palavra ao vereador Rui Milbert.
Cumprimento a mesa diretora, aos demais colegas vereadores, cumprimentar meu amigo professor Lídio Beck, companheiro de partido, também cumprimentar a senhora Madalena, representando aqui o povo da Vila Caiçara, também cumprimentar aos servidores da casa. Neste espaço, nesta noite, eu diria de que assuntos talvez não faltariam, não só para mim como vereador, mas também para todos os demais colegas vereadores. E o assunto principal, ouvindo atentamente o vereador João de Deus, da preocupação dele, como também dos demais companheiros, da dificuldade que o município passa em poder recuperar, principalmente, as estradas do nosso município. Soubemos a dificuldade e, nesse momento, criticar talvez não seja o melhor caminho. Por isso, eu diria de que, talvez, colegas vereadores, vereadores que talvez tenham contato, principalmente com a Secretaria de Obras, que até nesse momento vejo uma dificuldade em poder contactar com algumas pessoas nessa secretaria, mas que talvez através dessa interferência possam planejar, sentar, quem sabe tomar um chimarrão cedinho pela parte da manhã, como sei que é de hábito, principalmente o nosso prefeito, que na maioria dos dias, pela notícia que eu tenho, não participo, mas tenho notícia de que se reúnem cedito de manhã cedo, e talvez nessas conversas, que com certeza é muito produtiva, talvez possam fazer um traçado, um planejamento, para que essas máquinas possam ser mais bem utilizadas, no horário mais oportuno, quem sabe, poder, talvez, abrir um pouco mais os cofres em relação ao pagamento de horas extras. Sabemos da falta de recursos, mas para este tipo de investimento acho que é necessário, uma vez que o tempo, quando ajuda, precisa se trabalhar, e não adianta querer trabalhar quando o tempo não está ajudando. Por isso, acredito de que só desta forma podemos, quem sabe, amenizar um pouquinho, principalmente se relacionando ao problema de estradas. Também ouvindo o vereador Dário, quanto a esse projeto apresentado pelos moradores da rua Hugo Carbone, acho que é válido essa iniciativa, uma vez que agora nós, vereadores do PP, eu, vereador Luchinho, conseguimos indicar para esta rua Hugo Carbone, através dos nossos deputados do PP, do deputado Luiz Carlos Heinz, numa verba para que esta obra, que é de tanta importância para o nosso município e principalmente para esta rua, até porque tem um educandário de tal tamanho da Santos Reis, que tem em torno de 500 alunos, conforme o vereador Dário passou, e dizer de que é o momento propício para sentarem junto com a Secretaria de Obras e a Secretaria de Planejamento com o engenheiro Buriol, para agora sim definir o que é melhor, principalmente para esta rua, que é tão importante para o nosso município, que é uma das ruas de acesso, principalmente para a região alta da linha Boêmia e Nova Boêmia. Seria isso, senhor presidente, na minha participação. Muito obrigado.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Stefan Stopp.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
A sequência, concedo a palavra ao vereador Valério Tribin.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que acompanham os trabalhos da galeria, estive no último sábado visitando, ou melhor, olhando as duas pontes que estão com problemas aqui na linha Teutônia, na qual a ponte perto do seu Lari Friedrich tem já iniciado os trabalhos, conforme eu salientei na última semana, entrei em contato com o secretário de obras, já fizeram a limpeza do arroio e a empleiteira que venceu essa licitação, a construtora Gudense, segundo as informações do próprio secretário de hoje à tardinha, que já está lá iniciando os trabalhos para recuperação. A gente espera que essa recuperação se concretize o mais rápido possível para que dê condições de trafegabilidade. A ponte na volta da Viúva Balzan já tem com as duas cabeceiras erguidas e provavelmente em 23 dias estará pronto, e aí depois deve-se esperar 40 dias de prazo para a cura, vamos dizer, do concreto armado. Aos poucos, acredito que a Secretaria de Obras tem alguns pontos críticos. Tem o Tado, logo conhecido, na subida para a linha nova, tem alguns problemas. Já entrei em contato com o secretário de Obras para que o transporte escolar possa passar lá. E ele me garantiu que durante a semana fará aquela recuperação. E nós temos este papel de sermos, sendo situação ou oposição, papel de fiscalizador para, na medida do possível, também pressionar as secretarias para que a nossa comunidade tenha um atendimento nas suas reivindicações dentro das possibilidades de recursos e de mão de obra da Secretaria de Obras. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, professor Lítio Bego, ao menino Álvaro, que é o assistente mais jovem da sessão de hoje. Saúdo a todos que acompanham os nossos trabalhos, exemplo do diretor da casa e também a Cirlei, como servidor. Dizer, senhor presidente, que desde a última semana, sexta-feira última, o Partido Progressista tem um comitê político na Avenida Concórdia, junto à rodoviária, onde lá se instala forte campanha em defesa de nomes como José Otávio Germano, deputado federal do partido e candidato à reeleição, e também o deputado estadual Adolfo José Brito, e que vai também à reeleição. E a partir de hoje, contamos com mais um comitê, também na Avenida Concórdia, antiga loja Wilson, em que o partido tem a defesa do nome do candidato à reeleição, deputado federal Luiz Carlos Reins, e demais candidatos do partido e da coligação que defende a reeleição da candidatura da governadora Guida Crucius. São dois pontos, portanto, a partir de agora, à disposição dos simpatizantes dessas candidaturas citadas. Como segundo assunto, senhor presidente, gostaria de fazer um comentário, não em tom de crítica, porque a gente percebe que houve uma diminuição sensível nessa questão crítica por parte dos vereadores, especialmente de oposição, em relação à atuação do governo, mas em tom de alerta. E o próprio vereador, líder de governo, Valério Trebin, já citou a questão do Tato Loft, e eu vejo como impossível nos dias de hoje, com apenas 2 ou 5 milímetros de chuva, não ter trânsito para o transporte escolar no Tato Loft. É praticamente impossível encontrar nisso uma explicação para a não realização do transporte. E muitas vezes a gente fica contra quem faz o transporte escolar. Na realidade, quem ganha a licitação para fazer o transporte em determinadas áreas, eles têm um certo compromisso, assinado inclusive, de que ofereça condições ou segurança para as crianças especialmente. E em determinados pontos não é possível, em função do município não cumprir com a sua parte, que é de dar condições de trafegabilidade. Exemplo também, no Matadouro Shorn, onde várias crianças na semana passada, sexta-feira, ficaram sem o transporte escolar. E percebam que não choveu, se deu foi 2, 5 milímetros no máximo. Então, a minha participação é de que o governo tenha mais cuidado, especialmente nesses trajetos onde é necessário dar condições para que os transportadores possam realizar o seu trabalho e desta forma não ofereçam prejuízo e muito menos perigo para as crianças que são transportadas. A gente sabe que o município tem se empenhado, a gente sabe que o município tem maquinário, o município tem recebido recursos para recuperar as suas vias. Agora é importante tomar cuidado então nesse sentido. Seria essa, senhor presidente, a minha participação no espaço de hoje.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Alan Miller.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Quero também me manifestar neste espaço, comunicar que na quinta-feira, dia 5 de agosto, participei em Restinga Seca de um grande encontro de lideranças regionais com a participação da Secretaria da Agricultura, Pecuária, Pesca e Agronegócios do Rio Grande do Sul. Essa secretaria, que a pedido dos poderes legislativos da 4ª Colônia e Região, vieram com toda a equipe e participaram durante todo o dia de debates, questionamentos e apresentação dos trabalhos já realizados e dos futuros planejamento para o desenvolvimento do agronegócio. Entre outros pessoas, podemos citar a presença do secretário da Agricultura do Estado do Rio Grande do Sul, do presidente da FEDEARROS, da presidente da EMATER e diversos diretores dos departamentos da Secretaria da Agricultura do Estado. De agudo foram também o vereador João de Deus, representantes da EMATER, da Secretaria da Agricultura, sindicatos dos empregadores rurais, dos agricultores, cooperativa. Também participaram produtores, agricultores e produtores da Feira do Produtor e também da Secretaria da Educação, onde foram buscar maiores esclarecimentos sobre a questão do fornecimento de produtos coloniais para merenda escolar. Existe agora uma lei que exige que pelo menos 30% da merenda escolar seja oriunda de produtos da agrícolas. Isso já é uma reivindicação antiga nossa e também da comunidade. Que bom que isso está acontecendo. E a lei diz que no mínimo 30%. Quem sabe um dia praticamente toda a merenda escolar seja produzida no município. Isto seria muito importante, acredito, até para a saúde das pessoas e também para a saúde financeira dos produtores. Então foi muito importante esse encontro que o governo do estado proporcionou. Sabemos que muitas reivindicações que foram levadas não são de alçada do governo do estado, mas com certeza irão repassá-las aos órgãos competentes do governo federal. E existe uma grande preocupação com o nosso produtor, em especial neste ano, tanto o produtor de arroz como o produtor de fumo, também de horta e granjeiros, tiveram muitos prejuízos. Inclusive, uma frase que foi citada naquele encontro é uma grande realidade, de que o Brasil está ficando rico e os nossos produtores cada vez mais pobres. Então, é muito preocupante esse problema e nós precisamos nos unir a esta classe que é responsável, com certeza, pelo desenvolvimento do município de Aguda, da região e de todo o país. Porque se não fosse a exportação do agronegócio, a nossa balança comercial seria negativa. E hoje ela é positiva por causa das exportações do agronegócio. Passamos a seguir ao espaço do grande expediente, onde hoje estão inscritos os vereadores Dário Gás e Alan Miller. Concedo a palavra ao vereador Dário Gás.
Não farei uso do espaço.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Alan Miller.
Também não farei uso da palavra.
A mesa informa que para a próxima sessão estão inscritos no grande expediente os vereadores Wilson Dias e Valério Trebin. A seguir passamos ao espaço da ordem do dia. Solicito que o senhor secretário faça uma nova verificação de quórum.
Permanece todos os vereadores a quórum para instalar a ordem do dia.
Havendo quórum, apresento para discussão e após votação o requerimento número 19/2010, que requer a tramitação em regime de urgência especial do projeto de lei complementar número 1/2010, de autoria do vereador Valério Trebin. Está aberto espaço para manifestações. Está com a palavra o vereador Valério Trebin.
Senhor presidente, colegas vereadores, solicito aos mesmos para que apreciem e votem favorável a este requerimento, uma vez que o projeto de lei complementar 1/2010 altera a lei complementar 5/2008 por alteração da alíquota do cálculo atuarial do Fundo de Previdência e é necessário para garantia de todos aqueles que por muitos anos trabalharam em prol do serviço público. Seria essa a minha colocação, senhor presidente.
Continua aberto espaço para manifestações sobre o requerimento 19/2010. Não havendo mais manifestações, coloco em votação o requerimento número 19/2010, de autoria do vereador Valério Trebin. Senhores vereadores que estiverem a favor, permaneçam sentados, caso contrário, levante-se. Requerimento número 19/2010, aprovado por unanimidade de votos. Seguir, passamos ao espaço da discussão da pauta, onde se encontram em primeira sessão de pauta o projeto de lei complementar número 2010, que altera a lei complementar número 05/2008, por alteração de alíquota e revoga a lei complementar número 08/2009. E o projeto de lei 22/2010, que institui a gratificação de difícil acesso a merendeiras, serventes e secretárias de escolas municipais. Está aberto espaço para inscrição de até 4 parlamentares para discussão dos projetos em primeira sessão de pauta. Não havendo inscrições, passamos ao espaço das explicações pessoais, onde poderão se inscrever até 5 vereadores junto à mesa.
Vereador Rui.
Vereador Valério.
Estão inscritos vereadores Dário Gás, Rui Milbert e Valério Trebin. Concedo a palavra ao vereador Dário Gás.
Saúdo mais uma vez a todos que permanecem aqui nesta sessão. Falar na noite de hoje das atitudes do líder de governo nos últimos dias, pedir a ele e aos outros 9 colegas vereadores em intervir junto à secretaria responsável do nosso ginásio de esportes, em poder ceder e liberar este ginásio para a Escola Dom Pedro II. Sabe-se da força que tem o líder de governo junto às secretarias, da voz que tem junto ao prefeito. Sabe-se que essa escola precisa desses recursos para se manter com as portas abertas, precisa desse baile para angariar fundos, assim como o Rotary Club também tem o Chocolim no próximo ano. Sabe-se que o Rotary Club, com esse dinheiro desse baile, ajuda muitas entidades em nosso município, seja PAI, seja hospital, seja outras agremiações que necessitam da ajuda. Então, medir esforços dos 9 vereadores junto às secretarias para que achamos uma maneira para que estas práticas desses bailes não deixem de existir. Sabemos da dificuldade de talvez montar um tablado, montar alguma coisa para que esses bailes realmente se realizem, devido ao novo piso que está sendo colocado junto ao Centro Esportivo Municipal, mas temos que também pensar nessas entidades que sempre usaram esse pavilhão, assim como a Jura também faz o seu baile neste local. Precisamos dar uma atenção a estes clubes de serviço. Também falar da presença do deputado Onyx Lorenzoni na última sexta-feira em nosso município, onde veio ao meu encontro me dar uma bela notícia dizendo do empenho dos R$150 mil junto à Casa Civil, pedido esse feito por este vereador à Associação Hospital Agudo, e o mesmo me trouxe em mãos o pedido dizendo que este recurso será liberado logo após a eleição. Dizer da alegria da gente poder ajudar a Associação Hospital Agudo, sabendo que muitos desses recursos serão lá bem empregados para que a nossa saúde cada vez possa dar mais tranquilidade a quem precisa dessa associação. Seria isso, senhor presidente.
Seguir com o ser da palavra, vereador Rui Milbert.
Também me referindo à questão da liberação do nosso ginásio municipal, soube de que, pela parte da manhã, o pessoal da Escola Dom Pedro, e também acredito que há interesse de outros colégios de proporcionar os seus eventos ao público da região, uma vez que o nosso ginásio é o lugar propício nesse momento, por não ter outra alternativa, até pelo tamanho dos eventos que acontecem. Por isso é importante, né, que o líder de governo que interceda junto ao nosso prefeito, que possa também dar a sua opinião e dar a viabilidade para que este ginásio possa ser utilizado para esses colégios, uma vez que uma boa parte, principalmente a Escola Dom Pedro, passa por uma dificuldade muito grande. Este evento, este baile, esse kelp, é uma das grandes fontes de receita, principalmente para esse colégio. Por isso é de super importância. Por isso, peço não só ao líder do governo, mas aos demais colegas vereadores que intercedam e vejam que a necessidade que tem nesse momento e a importância que tem da cedência deste ginásio a essas entidades. Também a felicidade de poder registrar aqui de que no final de semana vi uma máquina nas proximidades da ponte da linha Teutônia, já mencionada aqui pelo vereador líder de governo, perto da propriedade do senhor Larry Friedrich, e dizer de que também estou muito feliz em saber de que não só uma máquina está no local para o início das obras, principalmente da limpeza do arroio, o alinhamento do arroio, certamente, e também saber, inclusive, do nome da empresa que ganhou a licitação para a construção dessa ponte. Então, acredito que em poucos dias, quem sabe, o problema que é de tanta importância que tem, principalmente para o pessoal que utiliza essa rota e também aos moradores da região, os proprietários rurais daquela localidade, uma feliz notícia. Também da preocupação minha, dos nossos eleitores, da nossa comunidade de Agudo, que vem até a mim, da preocupação quanto aos pedidos feitos, principalmente a esse vereador, de que muitos desses pedidos não estão sendo atendidos. São pedidos feitos que, para esses contribuintes, é de grande importância e que talvez estejam engavetados. Mas também soubemos a dificuldade que o município está passando. Mas acredito que já numa oportunidade, pedi que, principalmente aquela secretaria que recebe, que é encaminhada essa reivindicação, essa indicação, que, no meu entender, deveria dar um retorno da possibilidade ou não da execução daquela obra. Muitas vezes fica o contribuinte na dúvida de será que o poder público vai resolver ou não vai resolver esse problema. Acredito que poderia ter um contato, uma comunicação, porque a gente envia a indicação, vai, certamente deve ir até a secretaria, mas não temos um retorno. Eu acredito que deveria ter inclusive um prazo determinado para que desse ok ou não daquela possibilidade de execução daquela obra. E também não podia deixar agora também mencionar das manchetes últimas que os meios de comunicação estão noticiando, que é esse grande escândalo dos vereadores de várias prefeituras do estado, do nosso estado, infelizmente do nosso estado, e também das prefeituras do nosso país. Acredito que nós, vereadores do nosso município, nós muito nos orgulhamos de saber que, além de ser uma câmara enxuta, aqui realmente representamos muito bem a nossa comunidade e passamos muito longe desse tipo de notícia. Alegrias não só para nós, mas certamente para todo o nosso município de Agudo, que tanto se fez valer nas eleições, colocando nós aqui, nos dando oportunidade e, nesse momento, analisando aquelas atitudes daqueles vereadores, não condiz com o que é a atribuição de um vereador. Seria isso na minha participação, senhor presidente.
Seguir, concedo a palavra ao vereador Valério Trebino.
Senhor presidente, colegas vereadores, as pessoas que se deslocaram em direção da usina hidrelétrica Dona Francisca devem ter notado algumas melhorias realizadas, colocação de brita aqui no Porto Agudo. Sabe-se que a quantia não é suficiente e também o início da abertura da estrada do Sancler até o posto de saúde da Nova Boêmia, trabalho este já reivindicado por muitos anos desta comunidade lá da Nova Boêmia, uma vez que a estrada que liga a sede do município até a usina hidrelétrica, cada ano que passa fica mais estreita. Também dizer que a gente nota algumas dificuldades que a Secretaria de Obras tem quanto as pessoas às vezes cederem meio metro da margem da sua estrada para que a Secretaria de Obras possa realmente fazer esse trabalho. Acredito que o Poder Executivo e Legislativo, juntamente com a comunidade, devem chegar num consenso, porque para nós podermos ter estradas com a largura ideal, com o tráfego que tem essa estrada e onde dois caminhões possam se encontrar, as pessoas que são detentoras dessas áreas de terra na margem desta estrada têm que ter a compreensão para o progresso do município de Agudo. O colega Rui estava falando das manchetes da questão do abuso dos recursos públicos com vereadores indo a cursos e principalmente em locais onde geralmente se faz lazer, né? E tem aqui na manchete da Zero Hora, cursos em Foz do Iguaçu ou cursos no verão em Florianópolis, à beira-mar, que geralmente são cursos que fazem com que os vereadores não participem dos cursos e usem o recurso público para o seu lazer. Infelizmente existe isso, mas quero dizer aos colegas vereadores que estive na última semana num curso em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, onde teve o terceiro Congresso Brasileiro do Municipalismo, com a presença de basicamente 350 vereadores e 58 prefeitos lá presentes, discutindo principalmente as questões de interesse do municipalismo. Esta reforma administrativa deve acontecer, e tivemos, antes do início dessa sessão, a presença do prefeito preocupado com a questão da saúde. Existe um pacto federativo onde os impostos e contribuições arrecadadas, a grande maioria fica na União, e não é a distribuição, não é igualitária aos estados e municípios, e aí os prefeitos muitas vezes passam mais em Brasília mendigando recursos de emendas parlamentares, onde possivelmente começam as corrupções, uma vez que, se os impostos arrecadados no município, parte desses impostos ficaria no município, o prefeito teria os recursos para dar, fazer as obras e dar o atendimento à saúde e educação aqui no município, não precisando ir até Brasília tantas vezes. Então existe esse pacto federativo, e o professor Juarez Freitas, advogado e também mestre, colocou muito bem de que deve haver uma profunda reformulação da distribuição de recursos. E muitas vezes isto só acontece com a pressão da população brasileira para que lá no Congresso Federal e no Senado haja uma profunda reformulação, principalmente no que tange dos recursos que são arrecadados de contribuições e impostos, e que deveriam ser melhor distribuídos para que, com participação popular, cada município possa, com seus recursos, aplicar esses recursos da melhor maneira possível para a comunidade local. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Cumpridas todas as formalidades legais da presente sessão, agradeço a presença de todos, especial a comunidade que aqui se faz presente. Convido os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária do dia 16 de agosto de 2010. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares, uma boa noite e uma semana muito produtiva. Muito obrigado.